Então, muito bom dia a todos, senhoras e senhores deputados. Em nome da Comissão de Saúde, cumprimentar a Associação de Distribuidores Farmacêuticos, Dr. Nuno Flora, Dra. Andrea de Sousa, agradecer a vinda a esta Comissão de Saúde com o requerimento da Iniciativa Liberal sobre a ruptura de medicamentos. Permitam-me só informar que estão a decorrer muitas comissões ao mesmo tempo e temos aqui a indicação de vários senhores deputados que não poderão estar presentes já na primeira ronda, que estão noutras comissões, mas entretanto ou acompanharão via da gravação ou então entretanto chegarão. E eu vou desde já dar a palavra à Iniciativa Liberal, deputada Joana Cordeiro, para apresentar o seu requerimento.
Obrigada, Sra. Presidente, Srs. Deputados, cumprimento à ADIFA, nas pessoas do Dr. Nuno Flora e da Dra. Andrea de Sousa, a quem agradeço desde já aqui a presença na Comissão de Saúde. A Iniciativa Liberal solicitou a audição da ADIFA, na sequência de outras audições que já aqui tivemos sobre a ruptura de medicamentos, porque obviamente consideramos que também devem ser uma associação que deve dar os seus contributos, porque são bastante relevantes também nesta matéria. De acordo com os dados que temos, em maio do ano passado, os custos de fabrico dos medicamentos já tinham aumentado mais de 40% por causa das dificuldades provocadas pela pandemia de Covid e pela guerra na Ucrânia. No caso da guerra, um dos impactos mais imediatos foi o aumento brutal do preço dos combustíveis. Como se sabe, a indústria farmacêutica importa a maior parte das matérias-primas e de produto acabado e, segundo podemos apurar, este aumento do preço dos combustíveis tem tido impacto a vários níveis, quer no custo do transporte, da energia e na obtenção das próprias matérias-primas. Estaremos a falar de uma subida de cerca de 20% nos custos energéticos da distribuição farmacêutica e em julho o Dr. Nuno Flora afirmou publicamente que esta subida teria um impacto estimado de mais de 3 milhões de euros até ao final do ano. Nessa altura foram diversos alertas que se nada fosse feito iria começar a verificar-se a ruptura dos medicamentos mais baratos, nomeadamente daqueles que já não têm patentes, e é isso que temos que se tem estado a verificar. Como se sabe, para minimizar a ruptura a que temos vindo a assistir, que não é de agora, o Governo proibiu a exportação de cerca de 130 medicamentos. Na audição da semana passada, o secretário-geral da APM afirmou que a proibição da exportação de medicamentos só por si não resolve o problema, porque obviamente não podemos proibir aquilo que não existe em estoque, nomeadamente dadas as cotas de abastecimento que são muito restritivas. Portanto, aqui gostava de vos perguntar se corroboram esta opinião da APM e se sim, que outras medidas consideram que deveriam ser adotadas pelo Governo. Pergunto ainda se o Dr. Nuno Flora mantém esta estimativa de 3 milhões de euros como valor do impacto da subida do preço dos combustíveis. E gostaria ainda de saber se a ADIFA concorda que a inflação veio ainda agravar o problema da falta de competitividade dos preços dos medicamentos no mercado português e, se sim, pergunto se nos podem fazer um retrato da real dimensão deste problema. Depois, outra medida anunciada pelo Governo, que seria para implementar agora no primeiro semestre e que seria aplicada até o final do ano, tem a ver com o aumento do preço dos medicamentos mais baratos. Por exemplo, os medicamentos de até 10 euros aumentariam cerca de 5%. Pergunto-vos se esta medida é suficiente para produzir eficácia. Depois, gostava de vos perguntar e que nos falassem sobre quais os medicamentos em que se têm verificado maiores rupturas, se esses medicamentos têm alternativas terapêuticas ou se temos pessoas que têm ficado sem acesso a algum tipo de medicação. Aqui, gostava que nos fizessem também uma avaliação de como é que Portugal se compara com os outros países europeus neste problema da ruptura de medicamentos. Ou seja, se outros países europeus têm exatamente os mesmos problemas ou se, pelo contrário, existem medicamentos noutros países europeus que cá estão em ruptura, mas que existem noutros países europeus, como é que Portugal se compara e que mecanismos têm outros países que nós não temos para resolver estes problemas. Depois, sabemos que a ADIFA tem vindo a solicitar publicamente medidas de apoio ao setor da distribuição de medicamentos. Gostava de saber se já apresentaram propostas diretas ao Governo, nomeadamente ao Ministério da Saúde e ao Ministério da Economia, se já foram recebidos e que propostas têm estado a apresentar e que receptividade têm tido. Para terminar esta ronda e voltando ao tema do preço da revisão dos medicamentos mais baratos, de acordo com as informações que temos, são feitos regularmente pedidos ao Infarmed para uma revisão excepcional de preços, mas que na maior parte das vezes não existe resposta e quando existe demoram cerca de 9 ou 10 meses. Portanto, pergunto se confirmam e como é que justificam este atraso. Para terminar mesmo, de uma forma geral, pergunto-vos como é que os distribuidores podem ter um papel aqui determinante na resolução deste problema da falta de medicamentos. Obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Dr. Nuno Flora, por 4 minutos, passo a palavra.
Obrigado, bom dia. Antes de mais, agradecer também o convite para estarmos presentes e também, obviamente, enaltecer o debate, que é um debate importante, julgo, para o país, não só para o nosso setor, e para o país e para as pessoas, essencialmente. Vou procurar responder aqui às questões colocadas. Dar nota, em primeiro lugar, de que o nosso setor vive com um problema de escassez há já algum tempo. Portanto, não é de agora que este problema se coloca. Este problema seguramente tem mais de 10 a 15 anos. E também não é só um exclusivo nacional, não é um exclusivo nacional, portanto é um problema também mais lato, até a nível europeu e mesmo a nível mundial. No entanto, há fatores que obviamente agudizam no nosso país esta situação. Em primeiro lugar, por sermos um país periférico, uma economia menos atrativa do ponto de vista da colocação do produto no mercado farmacêutico, e também porque o nosso nível de preço é muito baixo comparativamente com os outros países. Nós tivemos durante 15 anos, quase 20, uma revisão anual de preços sempre em descida, portanto o nosso patamar de preço atinge um nível muito baixo e obviamente que isso levou a um desinteresse, digamos assim, por parte de certa franja da indústria farmacêutica de colocação de produto no nosso mercado, de todo ou apenas em quantidades mais baixas daquilo que é a procura do nosso mercado de medicamentos. Isto aconteceu não só pela questão que falei económica, mas também por uma questão de desindustrialização da própria Europa, em termos do medicamento, e por estarmos a assistir a uma dependência muito grande de outros países, nomeadamente do Extremo Oriente, em termos de produção de medicamento. Mas, obviamente, nós fomos conhecendo este caminho, fomos avisando, fomos refletindo sobre ele, e a questão é que pouco foi feito nestes últimos 10 ou 15 anos sobre isto. Inicialmente, muito centrados na questão de exportação, pensava-se que a exportação era a causa da escassez de medicamentos, e aí procuro já responder a uma das questões que não é de todo. Inclusive, o próprio Infarmed, ao longo dos últimos anos, tem tomado algumas medidas no sentido dessa mitigação, mas a exportação sempre foi uma atividade, em termos do global do setor de medicamentos, reduzida. Julgo, inclusive, é que numa audição aqui recente, o próprio presidente do Infarmed referiu-se que tinham sido proibidas cerca de 1 milhão e 700 mil embalagens de medicamentos de exportação. Ora, o nosso mercado no ano passado foi de 323 milhões de embalagens. Portanto, estamos a ver que o número sobre a exportação é muito baixo. Portanto, o problema não reside aqui, quando temos cerca de 8 a 10% de medicamentos em falta no nosso mercado, em termos de referências de medicamentos. Portanto, eu diria que é um problema de abastecimento, é um problema de colocação do produto no mercado, que não existe, muitas vezes, em termos europeus, e não existe num país mais periférico, uma economia mais fraca e em que o preço do medicamento é muito baixo comparativamente com outros países. Somando a isto, obviamente, que temos depois problemas de produção. Por produção, isto é, quando há ruptura total de medicamentos e deixam de ser produzidas. Porquê? Porque hoje temos poucas fábricas na Europa que produzem medicamentos e quando há um problema numa fábrica ou numa linha de produção, é, no fundo, um lote inteiro de medicamentos deixa de ser produzido e deixa de ser colocado no mercado e ele, por simplesmente, não existe. Portanto, a par de problemas económicos, há problemas de produção e de uma certa tendência que se verificou nos últimos anos de desindustrialização do setor do medicamento a nível europeu e também a nível nacional. Em cima disto, tivemos uma pandemia. Tivemos depois o início de uma guerra a leste e uma crise energética. Tudo isto, obviamente, veio criar, não só na produção, mas no resto da cadeia de abastecimento de medicamentos, pressões muito grandes e dificultou muito, no fundo, não só no acesso ao produto, mas também em termos de tempo de colocação de produto no mercado. Enquanto antes tínhamos, se calhar, produtos que nos chegavam em 4, 5 meses, hoje temos produtos a chegar-nos a um ano ou mais que isso. Ou seja, as cadeias de abastecimento estão muito fragilizadas. Eu sei que tenho de acelerar no tempo, não é?
Teríamos depois uma segunda oportunidade.
Estão muito fragilizadas e precisam de apoio. Os nossos cálculos para este ano, infelizmente, com a inflação, são muito mais gravosos que aquilo que tínhamos avisado em tempo, julgo que em maio e junho, para o final do ano. Serão superiores seguramente a cerca de 6, 7 milhões de euros em termos de custos relacionados com o aumento da inflação, não são só energéticos. Nós também temos custos em termos, por exemplo, de recursos humanos, obviamente que eles estão a subir, e isso é lícito, claro que sim, têm de acompanhar ou devem acompanhar ao máximo possível a inflação. E não sentimos depois a medidas de apoio, também me fez essa pergunta, de apoio ao setor. Nós, neste período de Covid e no período de crise energética, o setor da distribuição de medicamentos não teve um apoio que fosse do Estado ou do Governo ou de qualquer outra entidade sobre isso. Quer do ponto de vista energético, quer do ponto de vista de fiscal, aliás, fizemos algumas propostas para a dedutibilidade dos custos com combustíveis, para a redução dos custos com o IUC, nomeadamente, para a utilização também de redução de custos com portagens. Portanto, e não tivemos durante esse período de tempo qualquer apoio a este setor. Os apoios que tivemos foram aqueles globais para a sociedade, digamos assim, e não específico para o setor de medicamento. E só para terminar esta parte, queria aqui chamar a atenção que acho que devemos entender o medicamento, até ligando a esta última intervenção, como um bem essencial à sociedade. E acho que não estamos a caminhar nesse sentido. Nós temos, por exemplo, temos apoios ao transporte de mercadorias, temos apoios ao transporte público de passageiros, temos apoios ao transporte privado de passageiros, táxis, etc. E não temos um apoio para um setor que nós consideramos que é essencial. Obviamente, se as pessoas não comerem, morrem. Se as pessoas não tiverem o que vestir, morrem. Mas se as pessoas também não tiverem medicamentos, também morrem. E, portanto, este é um setor, lá está, pelos últimos anos e por aquilo que tem acontecido agora, mais particularmente em termos de inflação, que necessita de apoios para continuar a cumprir com aquilo que é o nível de serviço a que temos habituado a população portuguesa.
Obrigada, Dr. Nuno. Vamos passar a palavra aos grupos parlamentares. Passo a palavra ao parlamentar do Partido Socialista. 4 minutos, por favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sra. Presidente, excelentíssimo Sr. Presidente da ADIFA, Sr. Dr. Nuno Flora, Sra. Secretária-Geral Dra. Andrea de Sousa. À semelhança dos restantes países europeus, Portugal também tem sido impactado pela indisponibilidade de alguns medicamentos, nomeadamente antibióticos, antipiréticos, anti-inflamatórios. Neste contexto, o Infarmed desenvolveu contactos com as empresas que comercializam estes medicamentos, no sentido de reforçarem o fabrico, bem como com os distribuidores por grosso, no sentido de garantirem o abastecimento do mercado nacional através das limitações das exportações. Entre os principais motivos apresentados pelas empresas para a ocorrência desta indisponibilidade estão um aumento significativo da procura e a incapacidade de aumento de produção e falta de pessoal. Neste momento, o mercado está a ser abastecido e, considerando os reportes de falta de faltas provenientes das farmácias comunitárias, tem-se registado na última semana umas melhorias da disponibilidade. Constata-se que até à data não houve necessidade de emitir orientações específicas para o ajuste de doses. Não obstante, o Infarmed continua a monitorizar diariamente o abastecimento do mercado destes medicamentos, ajustando as medidas acima referidas sempre que necessário, mantendo uma estreita colaboração com os titulares de autorização de introdução no mercado, procurando a agilização de procedimentos, tendo em vista o suprimento de rupturas com impacto na saúde pública. Também ao nível europeu, o Infarmed tem participado com a Agência Europeia de Medicamentos na monitorização do abastecimento do mercado de antibióticos, em cujo processo questiona as empresas titulares de autorização de introdução do mercado e solicita soluções considerando as suas obrigações legais de abastecer adequadamente o mercado. O Infarmed disponibilizou recentemente no seu website o comunicado à Agência Europeia dos Medicamentos com a atualização da informação sobre escassez de antibióticos na União Europeia. Salienta-se que o Infarmed publica no seu site os medicamentos em situação de ruptura, período de ruptura e respectiva medida de mitigação e exige aos titulares de autorização de introdução no mercado com rupturas de impacto médio e elevado a apresentação de plano de contingência, o qual deve incluir um conjunto de medidas de mitigação. Já aqui ouvimos várias entidades sobre este assunto e o bastonário da Ordem dos Farmacêuticos referiu-nos que este regime de preços pode impulsionar o crescimento da exportação paralela de medicamentos para países europeus onde são praticados preços mais elevados. Também esclareceu que os operadores devem assegurar primeiro o abastecimento regular do mercado nacional e lembrou o papel importante do Infarmed na definição e atualização da lista de fármacos essenciais cuja exportação requer uma notificação prévia. O representante dos farmacêuticos reconheceu também a tendência para o aumento das rupturas, mas fez questão de distinguir as falhas de abastecimento pontuais relacionadas com picos de procura, como são agora exemplo alguns fármacos utilizados no tratamento de infecções virais e respiratórias. O Sr. Ministro da Saúde recentemente falou também na possibilidade de avaliar os recursos de contexto. Neste sentido, que contributo nos podem dar sobre este assunto? Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passo a palavra ao Grupo Parlamentar do PST, Sra. Deputada Cláudia Bento.
Obrigada, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Saúdo o Dr. Nuno Flora e a Dra. Andrea de Sousa aqui presentes e agradecer as explicações e sugestões que nos vão fornecer sobre um tema tão preocupante e que nos afeta a todos, que seja a rotura de medicamentos e que já motivou, como aqui já foi referido também, diversas audições nesta Comissão de Saúde. E, na realidade, nos últimos meses têm sido recorrentes a situações de falta de medicamentos nas farmácias, as quais criam frustrações, receios nos utentes que temem ver os seus tratamentos interrompidos. E, portanto, é uma situação que está a passar de ser recorrente para uma situação contínua, de gravidade crescente em termos de saúde pública, na medida em que está a pôr em causa o acesso de muitos doentes à medicação que necessitam, o que é especialmente sério no caso dos portadores de doenças crónicas, como por exemplo a hipertensão e a diabetes. E portanto não queremos nem nos podemos habituar a esta situação. Em novembro do ano passado, o Índice Nacional de Acesso ao Medicamento Hospitalar, um estudo promovido pela Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares, concluiu que a carga administrativa continua a ser, para 70% dos hospitais, a grande barreira no acesso a novos medicamentos. Segundo esse estudo, em cerca de metade dos hospitais, as rupturas no fornecimento de medicamentos aconteceram mensalmente, sendo esta situação considerada um problema grave por 77% das instituições. No final do ano passado foi também noticiada, em novembro, a existência de 2022, a existência de mais de 858 medicamentos em rotura, 33 dos quais não apresentavam alternativa no mercado, estando os problemas no fabrico na origem da maioria das falhas. E aqui pergunto se nos podem dar a quantidade de fármacos que não têm substitutos neste momento em Portugal. E, portanto, é uma situação preocupante. É certo, como aqui já foi referido por vocês, que não são problemas novos, mas a verdade é que o tempo passa e eles não são resolvidos. Outro problema, embora também relacionado com a falta de medicamentos, tem a ver com a pressão sobre o preço dos medicamentos, e aqui também já foi mencionado esta situação, devido à inflação e ao aumento dos custos de produção. E a verdade é que, se nada for feito, a indústria já alertou para o risco de descontinuação, com a consequente ruptura no seu abastecimento. Aliás, portanto, é um grave problema que subsiste no sistema português, tem a ver com as enormes dívidas que o Estado acumula junto da indústria farmacêutica. Assim, apesar dos cerca de 1.000 milhões de euros injetados em dezembro passado, as dívidas do Serviço Nacional de Saúde à indústria farmacêutica permanecem nos 746 milhões de euros e a dívida vencida não desceu abaixo dos 390 milhões de euros, com um prazo médio de pagamento de 200 dias. Quer isto dizer que o Estado paga aos produtores de medicamentos 7 meses depois destes fármacos lhe terem sido fornecidos. E em novembro passado a demora ultrapassava os 312 dias, ou seja, mais de 10 meses. Mas a verdade, e o que importa agora, é saber como é que é possível evitar-se esta descontinuação de medicamentos sem prejudicar os doentes. E neste sentido, gostaria de perguntar à Associação de Distribuidores Farmacêuticos quais as propostas que estão em condições de efetuar em defesa dos consumidores, dos produtores e dos distribuidores de medicamentos. No outro ponto, no segundo ponto, no comunicado enviado pela vossa associação, pela Associação de Distribuidores Farmacêuticos, combater a inflação, continuar a abastecer, aproximar os medicamentos hospitalares dos doentes e reconhecer a distribuição de medicamentos como infraestrutura crítica para o país, eram por vocês considerados como prioridades, como metas para este ano. para o setor da distribuição farmacêutica. E nesse contexto, queria deixar três questões. Há necessidade de proceder a uma atualização de preços, sim ou não? Se esta atualização será transversal, ou seja, para todos os medicamentos, ou será apenas excepcional para alguns medicamentos? Como é que se pode efetuar a transição de fármacos dispensados no meio hospitalar para as farmácias comunitárias, para além dos benefícios do acesso e da melhoria do acesso dos fármacos aos doentes? Que outros benefícios é que podem ter para além desta acessibilidade dos utentes? E quais os pontos que sugerem nas alterações dos processos de distribuição farmacêutica? Eram estas questões que gostaria de deixar. Obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Não estando presentes os restantes grupos parlamentares que já apresentaram as suas desculpas por estarem a decorrer outras comissões em simultâneo, passava então a palavra ao Dr. Nuno Flora por um período de 8 minutos antes de passarmos à segunda ronda. Muito obrigada.
Bem, vou procurar então agora centrar-me mais nas soluções do que propriamente nas causas que nos trazem aqui. Em primeiro lugar, portanto, julgo que é no sentido, dividiria isto em três eixos. Quanto a esta produção, acho que há um longo trabalho a fazer, há um trabalho a nível europeu e aí mais com o governo de continuar a estimular pacotes de ajuda à economia do setor do medicamento e da sua industrialização. A nível nacional, apoio também à indústria nacional de medicamentos. Eu há pouco falei de desindustrialização, no entanto continuam a haver boas unidades produtivas, apesar de em menor número do que eram há 20, 30 ou 40 anos atrás, mas continuam a existir boas unidades produtivas no nosso país que devem ser apoiadas. E depois a questão do preço, também aqui colocada. Julgo que a atualização de preços, que ainda não entrou em vigor, mas pelo menos saiu já a portaria em janeiro deste ano, de atualização em 5% de medicamentos até 10 euros e de 2% até medicamentos até 15, entre 10 e 15 euros, é um primeiro sinal daquilo que o nosso país pode fazer a este nível de tornar o mercado mais atrativo. Agora, tem de ser um caminho que não pode terminar por aqui, porque senão, aliás, esse próprio aumento é comido pela própria inflação. Portanto, isto não podemos ser um tiro único, digamos assim, para procurar recuperar de 15 ou 20 anos em que deixámos, no fundo, a situação de degradar-se a este nível. No entanto, é um primeiro passo. Registamos, obviamente, que em cerca de 20 anos houve um primeiro aumento de preços de medicamentos, particularmente os mais baratos, aqueles que em muitas situações entravam em ruptura ou com escassez no nosso mercado. Depois, a nível da produção, seria estas áreas. A nível da distribuição, digamos assim, os apoios que já citámos à área da distribuição de medicamentos, mas também, do ponto de vista regulatório, nós temos um problema grave no nosso mercado, que não sei se os senhores deputados estão todos conscientes. Nós temos cerca de 400 alvarás de distribuição de medicamento no nosso país. A ADIFA, por exemplo, representa as empresas de distribuição farmacêutica de serviço completo, que são 6. Que tem no seu conjunto cerca de 95% do mercado, ou seja, há 394 outras autorizações de distribuição para grosso de medicamentos que populam no nosso mercado, legais, regulamentadas pelo Infarmed, mas que no fundo concorrem junto dos produtores, junto dos titulares da autorização de introdução do mercado, no captar destes medicamentos. Ora, a nossa tarefa essencial da distribuição farmacêutica de serviço completo é proporcionar ao doente, via farmácia maioritariamente, um medicamento. E nós estamos a atuar num mercado em que há outros operadores que participam apenas a nível regional ou determinados segmentos do mercado e não têm a preocupação de abastecer todas as farmácias, trabalhar com todos os laboratórios, cumprir com o prazo regulamentar de 12 horas de entregas às farmácias, está presente geograficamente em todo o território nacional, incluindo regiões autónomas, portanto, Açores e Madeira. E, no fundo, o que nós já apresentámos, quer ao Infarmed, quer ao Governo, é que pudesse haver, do ponto de vista do licenciamento, uma diferenciação legal para os distribuidores farmacêuticos de serviço completo, obviamente, com mais direitos, mas também com mais deveres, por forma a melhorarmos a garantia do abastecimento àqueles que precisam do medicamento. Por último, e talvez centrando aqui do que foi também referido, acho que precisamos melhorar enormemente o nosso sistema de gestão de informação na área da escassez do medicamento. Nós temos, como já citado aqui, temos uma lista para notificação prévia, temos uma lista temporária de suspensão de exportação, temos listas, vamos ter brevemente uma lista de medicamentos essenciais, que saiu também na portaria de janeiro, que o Infarmed tem agora 90 dias para fazer. Enfim, temos N procedimentos administrativos e regulamentares, mas que não estão integrados. Se perguntarmos se conhecemos o nível de stock da indústria farmacêutica, não conhecemos. Se conhecemos o nível de stock dos distribuidores farmacêuticos, não conhecemos. Ou seja, só os próprios é que conhecem, né? Se conhecemos o nível de serviço da distribuição farmacêutica, não conhecemos. Se conhecemos o nível de serviço da indústria farmacêutica, não conhecemos. Se conhecemos o nível de stock que está nas farmácias, não conhecemos. Se conhecemos a procura nacional, infelizmente, não conhecemos. Nem a conseguimos perspectivar. Ou seja, o que nós devíamos ter era um sistema nacional de alerta prévio de rupturas e de falhas, portanto, conhecimento antecipado, e que pudesse ser tudo integrado em termos de gestão de informação no Infarmed, que é o nosso regulador, que é o nosso supervisor, e não atuássemos casuisticamente, porque o senhor deputado referiu, tem razão, mas esses casos acontecem quando há um problema. E quando há um problema nós atuamos. E a seguir vem outro problema, vem o Enderal e atuamos, porque há o Enderal. E a seguir a amoxicilina e atuamos a amoxicilina. E a seguir vem um antihipertensor, outro antihipertensor, que o Enderal também é, e atuamos. Ou seja, não temos uma visão global do sistema, nem conseguimos antecipar quais são os problemas que vamos ter daqui a 6 meses ou daqui a 1 ano. E depois aí sim, quando há um problema, vamos todos a correr a ver os estoques, respondemos a informação do Infarmed, metemos um medicamento na lista de exportação. Ora, se o medicamento já não existe ali para a notificação, não vai resolver o problema. E não conseguimos ter, no fundo, um fio condutor sobre aquilo que são as disponibilidades do medicamento no mercado português. Portanto, o que deixamos aqui como sinal de solução era procurar a integração destes sistemas entre a indústria farmacêutica, a distribuição farmacêutica e as farmácias, conhecimento do nível de stock em cada um dos passos da cadeia, conhecimento do nível de serviço em cada um dos passos da cadeia, sob a supervisão do Infarmed. Nós temos um projeto muito interessante a nível nacional, que é quase o único, é a Via Verde do Medicamento. Foi um projeto introduzido no nosso país em 2015, em que um doente com uma prescrição válida, uma prescrição, ou seja, não é um pedido para estocagem, é mesmo alguém que está à nossa frente, entre aspas, numa farmácia e que precisa de um medicamento, pode ser assinado este mecanismo de Via Verde do Medicamento. A farmácia, no fundo, introduz o código da receita e a distribuição, se não tiver, pede, portanto, faz o pedido ao titular da AIM, e o titular da AIM, que tem sempre um estoque de reserva, nomeadamente Via Verde do Medicamento, coloca no distribuidor e nós colocamos na farmácia. Este é um serviço que funciona muito bem. Portanto, é quase um SOS para o doente. Portanto, o doente tem a certeza que, se tem a receita na mão, tem acesso ao medicamento, mas que neste momento está com níveis de serviço a rondar os 30% a 40%. Ele já foi de 90% quando da sua criação. Portanto, nós precisamos de incentivar estes mecanismos de controle, monitorização entre todos os intervenientes da cadeia do medicamento, no fundo, para dar garantia ao doente, até para o próprio doente não se tocar. Porque depois o problema das faltas e das rupturas tem muito a ver com isso. Quando o doente, o paciente, sente que há falta de medicamento, procura abastecer-se também em demasia, isso cria a bola de neve, cria um novo problema sobre o problema. Portanto, no fundo, garantir ao doente que este medicamento está disponível para ele. Por último, destas questões, referir também a questão dos medicamentos hospitalares. Nós achamos que o acesso ao medicamento hospitalar precisa de ser regulamentado. Nós temos alguns projetos piloto no nosso país, nomeadamente em Lisboa e no Porto, com 2 grandes hospitais, mas não estamos a criar equidade no território nacional. Há muitos hospitais que gostariam de entrar nestes projetos de acesso a medicamentos, de acesso em proximidade a medicamentos hospitalares. Muitos doentes gostariam de fazer, mas infelizmente ainda não temos regulamentação do nosso país. A nosso ver, isto pode ser feito de duas formas, também procurando responder à pergunta, que é: há medicamentos que estão no hospital e que simultaneamente estão no ambulatório, nas farmácias, e no fundo aqui era uma transição de medicamentos do hospital para um ambulatório em termos de regime de preços e em termos de regimes com participação. Depois há outros medicamentos, pela sua complexidade, pelo seu, enfim, necessidades especiais de seguimento clínico, etc., que devia ser protocolado com os agentes do setor, nomeadamente com as farmácias e com a distribuição, que que possa ser feita essa dispensa aos utentes na farmácia da sua preferência e, no fundo, o medicamento continua a ser do hospital, a aquisição que é feita junto à indústria é feita pelo hospital, o controle é feito pelo hospital, no fundo, um serviço externo ao hospital que permite colocar um medicamento nos doentes, naturalmente com uma remuneração que poderá ser negociada com os hospitais. Portanto, diria que, e resumindo, há problemas de proteção, devemos resolvê-los em termos de uma maior industrialização, há problemas a nível da distribuição farmacêutica, deveríamos resolvê-lo a nível de maior clarificação da atividade regulamentar dos distribuidores e do seu licenciamento, e depois há um mundo muito grande de coisas para fazer, principalmente em termos de gestão de informação no medicamento e a criação de um sistema de alerta prévio de escassez e de rupturas e de monitorização do mercado de medicamentos.
Muito obrigada, Dr. Nuno Flora. Agora, na segunda ronda, damos um minuto a cada deputado dos grupos parlamentares aqui presentes. Passo a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, a sua deputada Ana Isabel Santos. Tem a palavra.
Ora, eu quero agradecer a presença aqui da informação que nos deram, bastante relevante, e aqui com algumas soluções também que apresentaram. Da parte do Grupo do Partido Socialista, agradeço a vossa presença. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Grupo Parlamentar do PST, a Sra. Deputada Cláudia Bento, tem a palavra.
Obrigada, Sr. Presidente. Também queria agradecer as explanações e aqui as explicações e sugestões dadas, e o que é importante é resolvermos este problema e irmos de encontro às necessidades dos utentes. Eu fiquei só com uma dúvida que não entendi muito bem como é que era a disponibilização da via verde do medicamento. É para qualquer tipo de medicamento ou é só medicamentos hospitalares? Agradeci só que me elucidassem e onde é que funcionou e se nos pode dar algum feedback desse programa que parece ser realmente muito interessante e penso que poderia ser alargado no âmbito nacional. Obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Grupo Parlamentar do Chega, Sr. Deputado Pedro Frazão.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Srs. Deputados, cumprimento a DIAFA e os seus representantes. Em primeiro lugar, quero pedir desculpa por não estar presente na primeira ronda de perguntas, uma vez que, decorrente do Carnaval, o Parlamento esteve encerrado e, portanto, hoje decorrem uma série de comissões em simultâneo. Eu sou também deputado efetivo na Comissão de Agricultura e tive que me deslocar lá. No entanto, aqui a nossa assessora da Saúde teve a tomar boa nota a todas as vossas intervenções e todas as ideias que tiveram a delicadeza de nos comunicar. Portanto, não estando presente na primeira ronda, não vou agora deixar outras perguntas. Queria só sublinhar que o Grupo Parlamentar do Chega foi o primeiro grupo a apresentar requerimentos aqui e a falar deste assunto da escassez de medicamentos. Chamámos o bastonário da Ordem dos Farmacêuticos, chamámos a Presidente da ANF, chamámos também o grupo de medicamentos da Ordem dos Médicos e, portanto, é um assunto que desde a primeira hora nos preocupa, preocupa-nos o acesso ao medicamento dos portugueses e acompanhamos também as vossas preocupações. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra o Grupo Parlamentar na Iniciativa Liberal, Sr. Deputada Joana Cordeiro.
Obrigada, Sr. Presidente. Queria só começar e aproveitar para agradecer as informações que aqui a ADIFA já nos trouxe. Gostava só de recuperar aqui um ponto. Há bocado já referiram que um dos grandes problemas desta questão da retura de medicamentos, obviamente, é o facto da Europa ter praticamente deixado de produzir medicamentos e de estar demasiado dependente de países asiáticos, que obviamente têm mão de obra mais barata. E aqui gostava de vos perguntar se consideram que Portugal poderia ter capacidade para captar fábricas e fazer a produção dos medicamentos e, se sim, que medidas de apoio poderiam ser tomadas neste sentido. Para terminar, gostava que comentassem a situação de que, para além deste problema da retura de medicamentos, têm surgido vários alertas que a seguir o problema pode estar no encerramento de empresas ligadas à distribuição e à indústria de medicamentos, uma vez que não podem continuar a sobreviver com margens negativas. Pergunto-vos o que é que nos podem dizer sobre isto. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Dr. Nuno Flora, uma resposta em bloco por 4 minutos e para terminarmos esta audição.
Colocadas anteriormente. Em relação aos medicamentos com ruptura com alternativas, o próprio relatório do Infarmed refere, portanto, no fundo, as rupturas são segmentadas, digamos assim, em três níveis, de baixo impacto, médio impacto e de alto impacto. As de alto impacto são aquelas que não têm efetivamente alternativa terapêutica, e no relatório de disponibilidade de 21, o 22 ainda não está disponível, eram, do total rupturas, cerca de 3% eram classificadas como tendo impacto elevado na saúde dos cidadãos, ou seja, porque não tinham alternativas terapêuticas. Sendo que 13% apresentavam impacto médio, ou seja, tinham alternativas terapêuticas, mas eram limitadas ou insuficientes, e a maioria não tinha impacto direto porque havia alternativa. No entanto, eu aqui gostava de ressalvar uma questão, é que não é medido aquilo que é um impacto para as pessoas em termos, e para o sistema de saúde, em termos de deslocações, porque num evento tem de haver uma nova prescrição, tem de recorrer novamente ao Serviço Nacional de Saúde ou ao privado, onde for o utente estiver. Portanto, quer do ponto de vista pessoal, quer do ponto de vista para o sistema de saúde no seu geral, estamos aqui a criar constrangimentos e custos excessivos que não estão contabilizados neste relatório, porque ele dedica-se apenas à contabilização em termos de saúde. A via verde do medicamento é para uma lista de cerca de 50 a 60 medicamentos só, que são medicamentos que, regra geral, também tiveram em ruptura ou estão com faltas no mercado. E, no fundo, o que é criado? É criado um estoque de segurança na indústria. Okay? Portanto, pode haver pedido de encomenda da farmácia, mas se vamos pôr a encomenda e o pedido de encomenda ele não é satisfeito, então aquilo fica ali reservado. E, não, portanto, não é feito o pedido para estoque, é feito apenas o pedido quando um doente chega a uma farmácia e tem uma prescrição válida. Okay? Eu ainda estou muito no papel aqui na mão, mas hoje já é mais eletrónico, portanto é por telemóvel, que muitos destes pedidos são apresentados na farmácia, mas está ali. E essa prescrição tem um número, portanto essa prescrição é válida, e colocando esse pedido com esse número dessa prescrição, okay, a farmácia é abastecida por esta via pelo distribuidor farmacêutico. Mas lá está, para situações pontuais, digamos assim, e para uma lista mais reduzida de medicamentos. E é feito em todo o território nacional, portanto, todas as farmácias, todos os outros. É claro, ele não pode ser o canal preferencial. O ideal é que o canal normal, usual, funcione, e esta via verde, no fundo, é aplicada apenas para medicamentos que estão com graves problemas de limitação de abastecimento. Porque ele não deve ser o canal preferencial, as coisas devem funcionar normalmente, no fundo, no abastecimento e no mercado farmacêutico, e isto não ser, obviamente, o canal preferencial. É um canal que permite tirar alguma pressão, digamos assim, permite tirar alguma pressão, particularmente junto dos doentes. Depois, tinha-se, calhar, só duas questões aqui para responder. Quanto à industrialização do nosso país, nós temos um historial muito bonito, não nos últimos anos, mas temos um historial durante largas décadas de forte industrialização do medicamento no nosso país. Portanto, ainda temos boas unidades fabris e espalhadas pelo território nacional, não vou aqui citar nomes, mas todos com certeza os seus deputados conhecem, não é só em Lisboa, é no Porto, é na região centro, enfim, temos várias unidades e boas unidades fabris no nosso país. O que sucede é que muitas delas funcionam não tanto em termos do campo da inovação, excetuando talvez uma exceção, okay, mas mais naquilo que é o mundo do medicamento genérico, digamos assim. E como vimos no início, o mundo do medicamento genérico foi muito afetado pelo preço, digamos assim. Portanto, hoje fabrica-se medicamentos com uma margem muito reduzida. É difícil, lá está, é um caminho que tem de ser percorrido, não é de um dia para o outro, mas há, do ponto de vista dos custos de contexto, muita coisa que o Estado português pode fazer no apoio. Eu aqui não estou a falar sobre o meu setor, estou a falar sobre o setor da indústria, mas há muitas questões que, a nível de custos de contexto, nomeadamente alguns já citados, energéticos, outros a nível da regulamentação, de taxas. Uma questão aqui citada, lá está, não vou falar, dos atrasos nos pagamentos, enfim. Há muitas questões que podem concorrer para o fortalecimento da indústria farmacêutica a nível nacional. Em termos de distribuição farmacêutica, nós tivemos, na última década, duas grandes falências a nível nacional, mais derivadas do tempo da Troika: uma grande cooperativa à Norte, que foi a Cofanor, e uma grande cooperativa à Sul, que era a Udifar, que juntas, nos seus tempos áureos, digamos assim, tinham cerca de 30% a 40% do mercado. Ora, o que nós não queremos é que isso volte a acontecer, ou seja, o perigo da insolvência existe. Isto porquê? Porque isto é um setor que trabalha com margens muito baixas. Tem volume, certo, mas trabalha com margens muito baixas e opera, em certos casos, com rotas negativas. Ir a Barrancos entregar diariamente medicamentos não é uma rota rentável, digamos assim. Agora, claro que isto tem de ser muito bem ponderado com outras rotas, no fundo, que possam ser rentáveis e com o nível de serviço que nós não queremos perder das duas entregas diárias. Ou seja, o risco está lá sempre. Efetivamente, é um setor que trabalha com margens muito baixas e muito diminutas e temos um histórico recente da última década de perda de dois importantes operadores do mercado. É claro que quem ficou, fica também mais forte, criou resiliência, passou pelo Covid e tem procurado, na medida das suas possibilidades, manter o nível de serviço que presta às farmácias. Agora, o que nós fomos fazendo e fomos referindo e vamos referindo recorrentemente é os perigos que existem, particularmente em termos de abastecimento a nível nacional e particularmente em nível de serviço que não queremos perder. Nós não queremos passar das duas rotas diárias que temos para uma rota diária, porque sabemos que isso vai ter impacto no cidadão, porque se hoje se diz passo cá à tarde, com situações destas pode ser olha, passo cá amanhã ou passo cá daqui a dois dias, e isso são tratamentos que não se iniciam, são terapêuticas que são interrompidas, e isso obviamente não é bom para a saúde da população.
Muito obrigada. Em nome da Comissão de Saúde, à Associação de Distribuidores Farmacêuticos, agradecimento por terem vindo à Comissão de Saúde. Dr. Nuno Flora, Dr. Andrea de Souza, mais uma vez, cumprimentos e o agradecimento pelos esclarecimentos prestados. Muito obrigada. Senhoras e senhores deputados, dentro de 5 minutos, audição da CIM, e eu peço à senhora deputada Joana Lima para assumir depois a coordenação dos trabalhos. Muito obrigada.